Bom, então, nós temos, para poder tirar o estado fundamental agora do oscilador harmônico bidimensional, nós temos que ter um zero aqui e nós temos que ter um zero aqui, porque é isso que vai dar um mínimo de energia. Como isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E esse objeto, esse tipo de operador também, dá sempre a um valor de maiores ou iguais a zero, o mínimo absoluto vai ser quando esse cara zerar e quando esse cara zerar. Ou seja, a 1, nós já vimos anteriormente, que a 1 dagger, a 1 que se zera igual a zero, implica nisso. E a 2 dagger, a 2 que se zera igual a zero, implica nisso. Então, basta acertar essas condições. Essa equação aqui é o operador A1, só depende de x e de dx. Essa aqui só depende de y e de dy. Então, tem duas informações separadas. Então, isso me leva a essa fatoração. Porque a minha função de onda, ela vai ser um oscilador harmônico na direção x por um oscilador harmônico na direção y. Então, se nós colocarmos esse resultado, essa equação que nós já resolvemos no caso anterior, e essa equação aqui nós já resolvemos só trocando x por y. Então, o nosso psi zero de xy, ele vai ter agora uma constante alfa. Aí nós vamos ter aqui o exponencial, como é que era antes? Era menos n ômega, não era isso? Sobre 2h cortado x ao quadrado. E aí a parte y vai ser menos n ômega sobre 2h cortado y plus.
Tá? É aquele reducionista.
Oi?
Ele é reducionista.
Sim. Ele é reducionista. Ele cai sempre, é reduz ao caso unidimensional.
São dois unidimensionais.
Isso. São duas. Exato, são dois unidimensionais superpondo.
Tá?
Em termos de energia, eu tenho dois unidimensionais se somando. Em termos de função de onda, eu tenho duas funções de onda multiplicando. Então, aquilo que é multiplicação da função de onda, no caso unidimensional x com o caso unidimensional y, é soma da energia. É a energia da direção x e a energia da direção y. Certo? Agora, claro, tem que fazer aquela famosa normalização. Então, agora só a integral é bidimensional. Tem integral, então, em dx menos a mais infinito. A integral em dy menos a mais infinito de módulo de psi zero ao quadrado vai ter que ser igual a 1. Então, isso aqui vai dar alfa 2. Aí nós vamos ter, alfa 2. Aí quando eu fizer a integral aqui em x1, aí eu vou dar a raiz quadrada de pi, vocês se lembram, né? Da raiz quadrada de pi, h cortado, não é isso? A raiz quadrada de pi, h cortado sobre n ômega.
Professor, não entendi por que, que vai ficar vezes.
Por quê? Essa equação diferencial aqui, quando você separou essa equação aqui, como você tem dois osciladores harmônicos, então o oscilador harmônico na direção x e o oscilador harmônico na direção y, por que, que isso aqui tem que ser vezes? Porque esse objeto aqui, ele tem que ser autofunção disso aqui. Quer dizer, se eu colocar assim, se eu souber que esse objeto aqui satisfaz a equação, quer dizer, o f de x, ele é alto valor, alto estado desnewtoniano. E o g de y é alto estado desnewtoniano. Então, o objeto que é o alto estado desnewtoniano total tem que ser o fg. Oi, tá aí? Beleza? Não, o f mais g. Tá? É só para olhar, mas a equação diferencial já está me dizendo isso. Porque essa equação aqui, esse objeto aqui, a 1, ele, se eu fizesse a soma, essa equação diferencial mataria o g, porque aqui é tudo ddx. E essa aqui mataria, né, o y, entendeu? Então é por isso que tem que ser o produto. Então a função de onda é produto. Então é isso aqui. Agora, a normalização vai ser a mesma coisa. Na direção, quando eu fizer essa integral, eu vou ter duas integrais, uma em x e uma em y. A integral em x dá isso aqui, a integral em y dá isso aqui, e h cortado sobre n ômega, e tudo isso aqui no final do dia tem que ser igual a 1. Então, nesse caso, né, o alfa 2, isso aqui eleva ao quadrado, soma. Então, no nosso caso agora, o alfa vai ser raiz quadrada, não mais raiz quarta, vai ser raiz quadrada de n ômega sobre 1 h cortado. Então, a função de onda final agora vai ser raiz quadrada de n ômega sobre 1 vai cortar. Então, isso aqui é oscilador harmônico bidimensional. A função de onda do estado é fundamental. Então, ele tem probabilidade máxima, justamente, está no x igual a zero, y igual a zero, só que a energia agora, a energia do estado fundamental, é H cortado onda. Certo? Bom, e aí agora a gente procede da mesma maneira. Como é que eu vou criando os estados excitados? Então, nós vamos criar os estados excitados. Vou apagar isso. Nós vamos agora criar os estados excitados da mesma forma. Nós vamos atuar. Se eu fizer isso aqui, se eu atuar com a ondada no psi zero, eu vou obter um psi 1. Mas eu posso atuar também com o A2 Dagger no psi zero. Eu vou ter um outro psi 1. Ó, se eu pegar o psi zero e atuar com esse operador, eu vou fazer derivada em relação a x, eu vou ganhar uma função. Se eu atuar com esse objeto aqui, que é uma derivada em relação a y, eu vou ganhar outra função. Então, eu tenho a chance agora, como é que vou começar a pensar qual é o primeiro, a primeira energia acima do mínimo. Se esse cara aqui for, quando esse cara aqui é zero, quando esse cara aqui é zero, eu estou no mínimo. Agora a gente sabe que esses valores aqui só podem ser inteiros, ou 1, 2, 1, 2. Então, o primeiro estado de energia excitada vai ser, por exemplo, se esse cara aqui for 1 e esse cara aqui for zero. Que é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ele está me criando, está me colocando. A gente sabe que esse objeto aqui é o estado desse operador com alto valor mais 1. Então, eu posso colocar, como a gente diria, a gente pode colocar uma excitação no nível 1 e nada no nível 0. Porque eu poderia fazer isso aqui. Eu vou trabalhar com a ondada que psi 0 e só o ondada atuando no psi 0. Isso aqui me dá o valor 1 aqui, me mantém o valor zero aqui. Ou eu posso pegar esse caso aqui. Esse caso aqui é um outro estado, é diferente. Se a gente fizer essa operação com x e essa operação com y em cima do psi zero, vai dar dois resultados diferentes. Esse resultado coloca uma unidade de energia aqui e zero aqui. E esse resultado aqui coloca zero de energia aqui e uma de energia aqui. Então, o que que a gente começa a observar? Eu tenho dois estados agora distintos com a mesma energia, isso que a gente chama de degenerescência. São dois estados diferentes, com o mesmo nível, todos os dois vão ter agora energia 2H cortado 1. Se eu colocar um aqui e outro aqui, já vai dar 3, é maior. Então, o primeiro estado com a energia mais baixa é H cortado 1. E aí aqui é 0, 0. Eu não tenho nada no nível X nem nada no Y. Aí agora eu coloco uma unidade de energia em X, ou posso colocar uma unidade de energia em Y. E aí aqui eu vou ter 2H cortado 1. Depois, eu vou poder passar para 3. Eu posso colocar 2. Posso colocar 2 aqui. Posso colocar 2 aqui. Ou posso colocar 1 aqui e 1 aqui. Vai dar sempre o mesmo valor de energia. Então, o nível de energia 3H cortado ômega, ele já tem 3 estados associados. Ele tem 2,0, 0,2. Então, tem 3 estados distintos com a mesma energia. Então, o grau de degenerescência agora é 3. 3 estados independentes com a mesma energia. Então, e o que está por trás disso, essa degenerescência? Então, o estado fundamental está aqui. Primeiro estado excitado, segundo estado excitado. 3H cortado. E aí eu posso depois fazer. Depois eu pegar o 4, eu vou poder botar 3, 0, 2, 1, 1. 2 e 0, 3. Então, eu teria 4 estados. Vou pegar o quarto nível de energia, vou dar 3 mais 1. Então, isso aqui vai me dar 3 mais 1, 4. Esse aqui vai me dar 2 mais 1, mais 1. Esse aqui vai me dar 1 mais 2, mais 1. E esse aqui vai me dar 0 mais 3, mais 2. Vai dar sempre 4 mais 4, 1. Então, é o outro estado. Então, o oscilador harmônico bidimensional, ele começa a ter uma característica interessante. Ele começa a apresentar, quanto mais alta é a energia dele, mais estados distintos estão associados àquela mesma energia. Então, a gente vê o estado fundamental é 1. O primeiro estado excitado é 2. O terceiro é citado 3H cortado ômega, 3 estados. O quarto é 4H cortado ômega, que é 4 estados excitados. Então existe uma degenerescência. E aí o que a gente está imputando, essa degenerescência, a gente vai imputar a existência de uma simetria não trivial. Então o que nós estamos constatando é que há uma degenerescência. Então, o nível de energia é N, ele vai ter energia NH cortado ômega. N mais um. N mais um. Vou colocar se vai ser NX mais ON1 mais N2 mais 1 H cortado ômega. Então, essa é a expressão dos níveis de energia. Eu posso ter N1 igual a 0, N2 igual a 0. É esse estado aqui. N1 igual a 1, N2 igual a 0. N1 igual a 0, N2 igual a 1. Ou posso ter N1 igual a 2, N2 igual a 0. N1 igual a 0, N2 igual a 2. N1 igual a 1, N2 igual a 1. Então, eu tenho, né, para cada nível de energia, então, eu vou ter esses estados de energia. Então, a degenerescência, nós estamos observando. Estado fundamental, um estado. Quando aqui for 2, nx mais ny for 2, 2 estados. Quando nx mais ny, né, é 3h, quando a energia for 3h cortado ômega, então a energia é n, né? Ela está dando, É n, ela vai estar dando n mais 1 h cortado ômega. Então, quando n é 0, eu tenho, né, aqui. Quando n é 1, esse 1 pode estar distribuído com 0 mais 0, 1. Quando n for 2, é 2, 0, 1, 1 e 0, 2. E assim vai. Então, eu tenho um grau de degenerescência. Para cada nível de energia, eu tenho n estados com a mesma energia. Isso se chama degenerescência. Tá? Agora, em mecânica quântica, existe uma, vamos dizer assim, uma justificativa para o aparecimento de uma degenerescência. Vamos ver já já por quê. Vamos olhar o nosso newtoniano. Olha só, tem essa forma aqui. Todos nós já estudamos o grupo S2. Olha só, se eu fizer uma transformação aqui, que faça o seguinte. A, I, chapéuinha, vai ser uma matriz R, I, capa, vezes A, chapéu. Nessa transformação. Agora, vamos pegar o conjugado hermitiano disso aqui. O A, I, chapéu, linha, dagger, né? É eu pegar. O que significa? Eu vou ter que pegar o dagger. Transpor e conjugar. Eu vou pegar aqui R. Primeiro eu transpondo. Capa I. E agora eu conjugo. A, capa, chapéu. Então, essa equação aqui. E essa equação aqui está valendo para o conjugado hermitiano. Se eu agora coloco essa combinação, A, I, linha, chapéu, dagger. Como a gente fez ainda agora. A, I, chapéu, linha. Então, substituindo isso aqui vai ser R, capa, I, chapéu, A, capa, chapéu. Esse pedaço aqui vai ser R. E agora lembra, estou na mesma expressão multiplicando, eu não posso mais usar o capa. Aqui eu já usei capa. Aqui eu podia usar capa porque eram expressões separadas. Mas agora esse capa, se eu botar outro capa aqui, eu estou usando a mesma letra, o mesmo símbolo no produto. Eu não posso. Vocês vão lembrar que a regra da soma. Então aqui a gente vai ter que colocar, por exemplo, um IL. E aqui A, L, chapéu. Então eu estou substituindo essa expressão aqui, aqui. Com capa. E essa expressão desse capa pode ser R, tanto faz. Então, trago essa expressão aqui para cá. Agora, então vamos arrumar isso aqui. Então, A, I, chapéu, linha, dada. A, I, chapéu, linha. Está dando para nós. R, dada, I, A. R, I, L, A, capa, Real. Olha só, isso aqui é um produto matricial. Isso aqui é a matriz R. Isso aqui eu estou multiplicando a matriz aqui, peraí, isso aqui é capa I, né? Capa I está. Isso aqui é a mesma coisa que a matriz R da H.
Passar de uma base de operadores a chapéu, uma base
a chapeulinha, desde que essa matriz que faz a mudança seja uma matriz de S. Se eu fizer isso, o H não muda. O H não muda significa que eu tenho invariância S. Agora, vamos entender por que a invariância é responsável pela degenerescência. Bom? Agora, o Diogo intervalinho, porque a pessoa que estava ligando estava com o celular ocupado, pediu para eu ligar daqui a pouquinho, de novo, vou ligar agora, demais. Rápido, 10 minutos, eu vou abrir, vou lá, desculpa agora. Rápido, vou ligar.